Você está ouvindo Eu Não Acredito, contestando a realidade no seu fone de ouvido. Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture e do Matheus L. Silva.
E se você quiser fazer como o Matheus e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Dito que foi só em 2004 que o nanismo foi considerado uma deficiência física no Brasil. Sim, só a partir daí as pessoas com nanismo começaram a ter acesso por lei à inclusão e à acessibilidade. O problema é que, mesmo que a legislação garanta direitos, quem tem nanismo luta diariamente contra as piadinhas, os comentários pejorativos. Não à toa, em 2017, foi aprovada uma lei que estabelece o dia 25 de outubro como o Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra Pessoas com Nanismo. E nesse combate, nessa luta pelo reconhecimento do nanismo, muita gente tem tomado a frente. Mulheres, homens e crianças com a deficiência que compartilham suas vidas nas redes sociais. Essas pessoas mostram que a condição genética que determina o nanismo não define quem elas são ou devem ser. Para entender o universo das pessoas com nanismo, conversamos com Rebeca Costa, advogada, modelo, escritora, palestrante, consultora de pessoa com deficiência e uma das maiores ativistas sobre o assunto em atividade no país. Com mais de 100 mil seguidores na sua página Look Little no Instagram, Rebeca se tornou uma referência importantíssima para pessoas com nanismo. Rebeca tem muito a nos ensinar. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Imagina um universo onde todas as cadeiras, mesas, cama, todos os móveis, objetos da casa, tudo é feito por um padrão proporcional que exige que você se adapte a uma realidade diferente.
E também do professor Mauri.
Eu nunca saí com uma pessoa com nanismo. E eu ainda tenho uma vida inteira pela frente e isso pode acontecer. Eu queria entender como que é, por exemplo, se relacionar sexualmente com uma pessoa com nanismo ou uma pessoa que não tem nanismo. Como que é o encaixe de tudo?
Com a participação da Rebeca Costa.
O problema é que quando a pessoa usa, por exemplo, a palavra anão, seja pra fazer uma piada, seja pra correlacionar uma pessoa com nanismo ou não, ela tá já definindo a pessoa pela deficiência dela.
Os links pro site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Não é mais uma sessão de recados, é o primeiro recado do ano. Feliz ano novo!
Adeus, ano velho! Feliz ano novo! Que tudo se realize! No ano que já nasceu.
No caso, né?
Muito dinheiro no bolso.
Assim espero.
Saúde pra dar e vender.
Quero mandar aqui um Raul pra todo mundo que acompanha todos os conteúdos da Rede Geek. Mandar um beijo no seu coração. Espero que você tenha tido ótimas festas ao lado das pessoas que você ama, que você adora no seu coraçãozinho. Tem algumas pessoas que a gente tolera, eu sei, mas é isso aí. Também quero mandar um beijo no coração dos nossos queridos amigos da Accenture, que, como vocês sabem, apoia todos os conteúdos da Rede Geek.
Exatamente!
gente. Conteúdo que tá de férias, conteúdo que não está de férias, conteúdo que continua saindo e conteúdo que volta semana que vem.
Exatamente. O Eu Não Acredito está de volta. O Top 10 não parou. O update volta semana que vem e o saque tá quase lá. Dia 21 de janeiro tá de volta também.
É, senhoras e senhores, já começamos a produção aí da terceira temporada do Pixel Redondo, hein?
Se prepara porque nós estamos com uma lista de convidados animal pra quem gosta do Pixel Redondo. Vamos trazer várias novidades.
Aliás, se você tem alguma marca, algum executivo que você queira que a gente entreviste, manda agora porque já estamos preparando, estamos na pré-produção.
Exato. Não sei se vocês sabem, mas às vezes demora meses pra gente alinhar agendas.
Agenda é concorrida.
Eu e o Maurinho, nós somos muito ocupados.
Exatamente.
A gente é, nossa senhora, muito chique, muito elegante. A gente só bater a minha agenda com a do Maurinho é impossível.
É impossível.
Por exemplo, gravar esses recadinhos aqui. Né? A gente teve que marcar 5 vezes.
Na verdade, foram eu e o Tato nem estamos juntos ao mesmo tempo.
Não, não é verdade.
Um gravou e o outro só tá respondendo.
É por isso que a gente tá falando um em cima do outro. Porque não teve edição, não tinha edição que salvasse.
Exatamente.
Aí essas risadas todas do Maurinho, exatamente dele, foi algo que puxaram no banco.
É banco de gravação. É,
exatamente. Banco de imagem. Não.
Isso.
Gente, feliz ano novo, tudo de bom. E olha, vamos falar de nanismo com a Rebeca Costa. Esse papo
gostoso.
Animal de verdade.
Eu acho que é mais até do que só falar sobre nanismo, né? A gente falou muito sobre a história da Rebeca, né? Então acho que isso ajuda a conectar com ela, ajuda a conectar com o tema. E esse programa vai ajudar muita gente a quebrar certos preconceitos.
É isso aí, professor Maurinho, o que tem agora?
Agora tem podcast!
Outubro de 2019, passarela do São Paulo Fashion Week. Celulares e máquinas fotográficas apontam para a modelo que entra com passos confiantes na passarela. É Rebeca Costa. No desfile da Free Free, a modelo de 1,20 m de altura usa um vestido degradê branco e rosa com ombreiras que lembram asas. Cabelos lisos, brincos longos e brilhantes e a confiança de quem parece fazer aquilo há muito tempo. Era a sua primeira vez. A primeira vez, aliás, que desde que o evento surgiu em 1995, uma mulher com nanismo desfilou no São Paulo Fashion Week. Demorou quase 25 anos, mas as pessoas com nanismo foram representadas no evento de moda mais importante da América Latina. Apesar de ser sua estreia no evento, Rebeca já era uma referência para a moda. No Look Little, sua página no Instagram, a modelo publica fotos de seus looks, sempre bonita, cheia de estilo e confiante. Rebeca conta que desfilar no evento foi uma virada de chave surreal para sua carreira. Em entrevista sobre o desfile, ela diz: "Eu nunca neguei as batalhas que o nanismo me proporciona, nem ao menos escondi elas de ninguém. Mas só eu sei tudo o que passei para me tornar essa obra que sou hoje." Na passarela ou fora dela, Rebeca mostra que sim, as pessoas com nanismo merecem atrair os holofotes.
Hoje nós vamos falar sobre nanismo, professor Maurício.
Exatamente, seu Tatarkan. Acho que o legal do Eu Não Acredito é isso, a gente poder falar sobre diversos assuntos, pra a gente poder se libertar de amarras que nos prendem, né? A sociedade faz muito isso com a gente, e é por isso que nós trouxemos aqui Rebeca Costa. Rebeca, é um prazer ter você no Eu Não Acredito.
Ai, que privilégio, que carinho estar aqui. Estou muito feliz mesmo, adoro podcast, ainda mais sendo de vocês. Me sinto muito honrada e obrigada por esse lugar de fala aqui, com tanto carinho e tanto abraço por mim, viu? Tô muito feliz.
Rebeca, nós que agradecemos, de verdade.
Rebeca, se o pessoal quiser te conhecer, seguir você em alguma rede social, quiser, já divulga agora.
Ah, eu sou a Rebeca Costa, eu sou conhecida como Look Little, que é um Instagram lá, @LOOKLICTLE. Na época foi criado por Look Pequeno. Quem quiser, só me contatar lá, porque a gente tô no TikTok também com o mesmo nome. E é isso, respondo direct. E a gente tem um e-mail também, que geralmente minha equipe que responde, caso alguém queira, é o comercial@lookleetle.com.br.
Sensacional, sensacional. Vamos começar a conversa. Rebeca, queria que você contasse um pouquinho da sua jornada pra gente, um pouquinho da sua história, até porque aí o pessoal vai conseguir entender um pouquinho e a gente vai aprofundando aí e falando mais sobre o nanismo.
Atualmente eu tenho 29 anos, eu sou uma mulher... Eu tenho nanismo, e o nanismo hoje, na verdade, ele foi reconhecido como deficiência em 2004. Mas, falando mais sobre mim, pra gente depois aprofundar esse assunto, eu sou a única da minha família, né? Minha família é tudo de estatura, falando com uma linguagem padrão, todo mundo normal, entre aspas, né? Sim. Todo mundo de estatura média, e eu vim com nanismo, como acontece 60% dos casos dessa forma. E aí eu cresci sendo a caçula, que já quis ser empresária, sendo atualmente também hoje, já quis ser dentista, já quis ser um monte de coisa. No final, parei do direito, me apaixonei. Uhum. E quando eu, na adolescência, comecei a querer fazer direito, passei na faculdade, me formei, sou advogada. E em 2014 para 2015, eu criei o Look Little, um Instagram, onde eu não me identificava. Que eu acho que vocês vão entender que era aquela época que era look do dia, era dieta, todo mundo
Sim.
queria compartilhar sobre saúde, sobre isso, todo mundo tinha um vínculo ali. E eu olhava aquilo, eu não sei se vocês já passaram por isso, eu não me identificava, eu queria pegar alguma dica, eu queria entrar naquela moda ali, queria compartilhar daquilo e poder, tipo, ah, hoje eu não sei a roupa que eu vou vestir, vou lá e vou tentar. Não me encaixava em nada. E eu sempre fui muito fibovoada. Tipo assim, minha mãe sempre fala que das três filhas, eu sou, tipo assim, eu sou contrária. Uhum. Eu sou muito dona de mim. Minha mãe fala, você é muito dona de si. Então, eu falei, ué, já que não tem, aí eu esbarrei no Instagram. Família Look do Dia, que hoje não usa mais Instagram. Mas é muito minha amiga, que é a Natália. Eu adoro, é muito minha amiga, que eu digo que tipo, a gente troca conversa e tal. Sim. Hoje as pessoas não sabem muito o que é muito minha amiga.
aí, os conceitos de muito minha amiga foram atualizados.
Quando a gente fala muito, minha amiga, acho que vive na minha casa e tal. Mas não, a gente tem uma energia muito boa. Eu gosto muito dela. Um beijo pro Nath, se ela estiver ouvindo a gente, quando ela estiver ouvindo. E ela é uma menina sensacional. E aí, quando eu vi ela, eu falei, cara, é isso. Eu vou criar o Instagram. Porque um amigo meu que faleceu há pouco tempo, isso até mexe um pouquinho comigo, Caio Mota, que era o rei da moda, chegou um dia pra mim e falou assim, cara, cria aí o Instagram. Todo mundo pergunta sobre roupa, sobre sapato pra você. Vai que dá certo. Criei. E aí, em 3 meses, a emissora Record bateu assim, ó, tu, na minha porta. Vamos gravar? Aí eu fui. Só que o Instagram tava bem no comecinho. Uhum. E aí foi aquela catástrofe, porque eles queriam me gravar lavando louça. E eu não... Nossa. Eu sempre fui filha animada. Eu não sabia lavar louça. Aí foi 1 litro de detergente. As pessoas começaram a parar na rua pra fazer piada. Ah! Menina, 2 litros de detergente. Aí depois de uns 4 meses, o GNT me chamou pra gravar a minha vida. Uhum. Então o GNT ficou o dia inteiro comigo me gravando. E foram vários episódios, eu não me lembro, assim, de outro olhar, eu esqueci o nome do projeto que foi. E esse projeto, assim, chegou, inclusive me fez criar uma das blogueiras que eu mais, que se tornaram mais, assim, querida, que hoje eu posso chamar de amiga, que é a Mica Rocha. Ela me viu na época, e aí todas essas pessoas que têm nome na internet começaram a divulgar isso, porque no próprio episódio do GNT eu mostrava a falta de acessibilidade, mostrava a falta de acesso, mas também mostrava depoimento da minha mãe, o quanto ela me criou da forma da minha mãe e do meu pai, o quanto eles me criaram pra eu ter essa autoestima, esse jeito ousado de ser.
Sim.
E aí depois as outras emissoras foram vindo, foram crescendo, até que um certo momento minha mãe chega pra mim e fala assim, eu comecei com meus 20 anos, né? Aí quando eu tava lá, sei lá, cheguei em beirada uns 24, uns 26, assim, minha mãe falou, a brincadeira tá muito séria, mas começou as minhas coisas, a gente vai ter que criar essa CNPJ, criar uma empresa, tá? Só que essa responsabilidade não vai ser minha. Você tá querendo bater o peito e fazer isso? É isso que você quer? E eu repensei, falei, cara, eu vou criar como se fosse um filho pra mim. O Look Little, ele me traz muitas vidas, muitas crianças, muitas mães a ser recebido o diagnóstico. E aí eu criei. Só que aí, ao decorrer desse momento, eu esbarrei com Yasmin Séria, que é o dona do Frufri. É um projeto incrível, maravilhoso. Ela é maravilhosa. E aí essa danada, que eu chamo ela de danada, de tão incrível que ela é, me arrastou pro São Paulo Fashion Week.
Ah, que demais.
E eu fui, se eu não me engano, uma das primeiras mulheres de planista a pisar na passarela. E isso marcou a história. Todo mundo comentou, todo mundo falava e etc. Isso marca a minha história. E aí, desde então, eu trabalho com ONG, mas o Look Little me proporcionou vivências, assim, extraordinárias. Isso pra mim é muito incrível. Tipo assim, é uma coisa que eu guardo pra mim, assim, naquele... Sabe aquele espaço do coração quentinho?
Sim.
É onde eu guardo. E aí, desde então, eu venho trabalhando com o Look Little. Eu dei uma diminuída. E aí, pode ir ao ar, isso não tem problema, porque todo mundo já teve que saber disso, porque foi à tona. Esses jornalistas malucos aí descobrem, não sei como. Eu tive burnout. E aí, eu tive que dar uma pausa no Instagram, na vida social e etc. Sim. Em 3 semanas. Eu tô voltando aos poucos. Vocês estão sendo um dos inícios do meu renascimento pra trabalhar com o público.
Obrigado pela confiança.
Nada, que isso. Acho que tá sendo muito novo pra mim, assim. Tanto que eu quis me renovar de uma forma em que eu sempre fui muito... Eu sou muito vaidosa. Muito. E eu sempre aparecia tudo montada, cabelo, tudo. Só que eu acho que esse meu renovo, eu vou aparecer montada também. Mas eu acho que eu quero mais aparecer de cara tapa, sem Sim. maquiagem. Para as pessoas verem que o quanto faz mal a internet. O quanto faz mal o comparativo de você ficar ali, das pessoas te cobrarem muito. Isso foi o que aconteceu comigo entre várias coisas. Eu trabalhei tanto com a internet, que as pessoas que trabalham com a internet, elas começaram a querer me moldar. Então, tipo assim, era tipo assim, não, faz isso. Aí, por exemplo, se eu postava um vídeo de ativismo que eu ficava muito sol da vida, vinha várias pessoas, ai, você tá muito tóxica, ai, você tá fazendo um ativismo muito, muito pesado. E as pessoas começaram a opinar, pessoas próximas e não tão próximas ao meu redor, começaram a tentar, e quando eu fui ver, me olhar no espelho, eu numa reunião de um projeto enorme, pra vocês entenderem o grau que foi, tipo, um projeto enorme, gigante, de uma emissora gigante, eu numa reunião, que era um projeto sigiloso, eu me olhei no espelho e falei, cara, tipo assim, eu tô fazendo coisas que, tipo assim, as pessoas estão...
Parece que você vira marionete da vida, né? Você não tem controle de mais nada, tá todo mundo ali só mandando em você, né?
É, e aí eu tava naquilo ali que é um sonho meu, e aí eu penso nisso, você na reunião, eu comecei a me sentir incomodada por eu não poder falar sobre o projeto, porque era sigiloso, com pessoas ao meu redor que me cobravam, sabe? Tipo assim, que me cobram, com o público me cobra. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo? Por que você não muda? Ah, não gostei do cabelo, não gostei do... E aí, no meio dessa reunião, que era mega importante, eu disse, acabei de chorar. E aí, a pessoa, tipo assim, eu já tinha vindo de uma crise muito pesada de ansiedade, e aí eu caí de paraquedas nessa reunião, e aí, cara, imagina, várias pessoas que nem te conhecem ao seu redor, calma, calma, calma. E aí foi isso, a gente entrou nesse assunto agora falando da minha vida, mas é só pra dar uma linha do que as pessoas precisam ouvir, porque as pessoas vão pensar que, ah, eu queria ouvir falar sobre, aí acha que é vida boa, falar só sobre o nanismo, ativismo e Instagram, e vida de artista, de social, assim. Mas não, né, tem umas coisas ruins.
Exato. Não, e faz muito sentido isso que você tá trazendo, né? Porque exatamente como você falou no início, né? Quando você entrou no Instagram, era basicamente aquela superficialidade, né? Do look do dia, do que eu tô comendo, da vida maravilhosa que eu levo.
Corpo perfeito.
Exatamente. E, obviamente, ninguém é aquilo 100% do tempo, ninguém é perfeito 100% do tempo. E as pessoas que estão vendo de fora acham que aquilo é 100% verdade, né? E na verdade,
isso
não.
Isso também é tóxico, né?
Exato.
Essa idealização.
Porque as pessoas do lado ficam se cobrando, né?
E cobrando os outros e tal.
É muito louco isso.
E de verdade, Rebeca, eu agradeço demais pela sua transparência de você estar vindo aqui depois desse seu momento tão delicado. Eu passei por um momento assim Sim. também recentemente. Também tô voltando agora. Essas são minhas primeiras gravações também. Passei por algo parecido. Também tive meus ataques de ansiedade, minhas crises de choro. Mas de verdade, a gente sai mais forte. E normalmente com uma visão mais clara e objetiva do que a gente quer pra vida, sabe? Então, eu tô muito feliz de você estar aqui com a gente.
Ah, eu que tô. Isso que você falou é muito importante. Eu acho que a gente sai mais forte, mas a gente consegue... Eu acho que eu tô vindo agora com uma versão mais do se abrace. Eu sou uma pessoa... Eu sou não. Eu era uma pessoa psicoterapeuta. Eu era uma pessoa em que eu abraçava o mundo.
Uhum.
Eu, tipo assim, se eu tivesse um projeto, eu queria que todo mundo tivesse esse projeto.
Sim.
Se eu fosse pro cinema em Hollywood, eu queria levar todo mundo pro cinema de Hollywood. Se eu tivesse 500 mil reais, eu ia dividir 500 mil reais em 50 pedaços e ia dar pra todo... Eu sempre fui muito assim. Tô falando isso porque as pessoas sabem que eu era muito assim. E por muito tempo, eu não me enxerguei em que eu deixei de me abraçar. Eu não me abraçava. Eu não entendi. Eu cheguei a um limite que eu não sabia o que eu queria. É aquela velha história. Vai que vai ser muito bom pra você. Faz que vai ser ser muito bom pra você. É porque eu tenho essa experiência, eu tive essa experiência. E aí, até meus pais, assim, hoje, meus pais são os maiores amigos. Eu amo eles. Eu passei por um processo de superproteção muito grande. Eles sabem. Eu falo que o processo todo é sempre é muito bom, porque isso ainda deixou o nosso laço mais resistente. Porque eles conseguem agora me enxergar, todo mundo, as pessoas agora estão vendo, tipo assim, que eu tenho opinião, se eu não quiser fazer, eu não vou fazer. E eu perdi esse medo. Porque eu tinha muito esse medo, tipo, se eu fizer isso, o fulano vai ficar chateado comigo. Cara, isso você vai pirando. Porque você vai vivendo a vida conforme as pessoas vão se trilhando. E a internet é assim. Por exemplo, eu posto um vídeo com Maria Clara. Maria Clara é meu baby maravilhoso. E não é mais baby, né? Ela já é uma adolescente, mas pra mim ela é um baby porque eu tô com ela desde muito nova. Ela tem nanismo também e ela bomba na internet. Estou fazendo pra vocês quiserem convidar ela. Ela e a mãe dela são um exemplo assim de, não pela deficiência, mas de engajamento, de como discernir isso sem que a deficiência fosse um motivo para o sucesso. Mas por elas serem. O pai, a mãe e ela. E ela é muito divertida. E ela é maravilhosa. E quando eu posto vídeo com ela, cara, é tipo assim, uma chuva de comentários muito positivos. Mas vem aqueles comentários. Com certeza ela é mãe dela. Não sei o que, não sei o que lá. Mas não sei o que. E aí eu fico já. Nossa. E eu já entendi que, tipo assim, por exemplo, se eu ponho uma foto de biquíni, cara, meu engajamento vai lá no cacete. De, sei lá...
O algoritmo faz isso, né? Força isso, né?
De 5 mil curtidas, eu vou pra 40 mil assim, ó. Não vem cá. Se eu quiser fazer minha plataforma ganhar 1 milhão de seguidores, eu vou fazer 2 fotos pro biquíni por dia. Só que eu não sou assim. Entendeu? E isso eu aprendi agora. Porque, tipo assim, não é sempre que eu quero postar rios. Não é sempre que eu quero fazer isso agora que eu tô voltando a trabalhar com as marcas. Porque eu trabalhava com as marcas e as marcas, tipo assim, faz isso. Ah, não gostei. E uma Mica Rocha falou uma coisa que é muito boa uma vez nos stories dela. Ela fala que, seguinte, as marcas hoje em dia é muito mais fácil elas darem essa liberdade para as pessoas trabalharem com a identidade visual dela, com um jeito orgânico, meu, assim, com o meu jeito único, humano, do que chegar aí pra mim e falar que eu tenho que, assim, botar um cílio postiço. Por exemplo, não tem vergonha. Eu acabei de recusar, tem 2 semanas, um trabalho lá de fora. Que eu ia ganhar em dólar, só pra vocês terem noção. Porque a empresa queria que eu passasse a imagem de uma menina triste. Eles iam me maquiar, me deixar feia. Pensa.
Nossa.
Eles iam botar, tipo assim, um aplique de cabelo raspando no chão. E, e aí, quanto mais eles iam falar, mais eles iam aumentando o cachê. Eu parei, eu falei, cara... Aí veio uma das minhas melhores amigas, que é aí que a gente fala que é bom ter pessoas que nos amam. Sim. Ao ponto, falou, ela até ia me ajudar no caso, porque tinha que ter uma pessoa pessoalmente, com roteiro, era cheio de regras. Porque senão não ia ter pagamento, uma confusão caramba. Aí eu falei, cara, eu olhei pra ela e falei assim, não faço. Aí ela, você não vai fazer. Isso já no final, 45 do segundo tempo. A gente não pode fazer. É um tiro no pé. Sim. É igual nessa época, quando começou o Instagram, que não vou falar nem o nome do programa, o programa de TV que botava mulheres dançando de biquíni, sim, etc, rolando. Muita gente queria essas indicações pra mim. Eu não trabalho dessa forma. Por mais que o cachê venha 50 mil.
É, acho que é a parte mais difícil de quem trabalha, né, com conteúdo.
Ou se expondo de alguma forma, né?
É assim, você saber falar não, né? Falar não com, pro dinheiro. Às vezes você tem conta pra pagar. A conta continua caindo, você precisa da grana e você chegar e falar não, né? É muito difícil. Você conseguir aprender isso, nossa, é um amadurecimento.
E às vezes a gente tá produzindo podcast nessa jornada aí há 15 anos.
Sim.
E ainda hoje, às vezes, tem umas que a gente fala assim, caramba, não. E é difícil.
Sim, eu recebo, por exemplo, por e-mail. A gente tem uma equipe que cuida do e-mail. E eu já faço assim, a pessoa vem, mas não. Eu já sou assim, sou pra duas coisas que eu parei de fazer. Fazer questionário pra faculdade de moda. Por quê? A gente vai criar uma moda só pra nanismo, vai ser muito bombástico. Não, você vai criar um estudo, entre aspas, reduzido pra pessoas com nanismo em que vai ser o seu objetivo de nota na faculdade. Aí quando isso acabar, você vai pegar esse projeto, vai botar na gaveta e vai fechar. Isso não vai adicionar nada. E eu parei, porque tipo assim, você perde tempo, não ganha cachê.
Exato.
Se cada formulário desse, é um tempo da vida. E aí, o outro é jogo de sorte, não sabe.
Jogo de sorte? Aquele, o online, se diz?
É o que? Jogo de sorte que fala que você deposita dinheiro, já viu? O jogo de azar?
Sim, não, eu acho, não. Aconteceu com a gente também, recebemos proposta, falar, você vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, não, cara.
Cara, não quero, eu não quero ganhar muito dinheiro assim. Não quero ganhar muito dinheiro assim.
Não, e assim, não satisfeito, eles entraram em contato com o WhatsApp corporativo no e-mail e eu falo, não, ah, mas a gente tem essa plataforma aqui. Aí não vai uma plataforma, eles vão com outra. Cara, eu trabalho na área do direito também, e tipo assim, ok, mas os meus princípios valem muito
exatamente,
mais.
Exatamente. É, como que eu vou apresentar pro meu público um negócio que tá ali pra tirar deles?
Exato.
Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
Se você assistiu Game of Thrones, é bem provável que um dos seus personagens favoritos seja Tyrion Lannister. O personagem com nanismo interpretado por Peter Dinklage é inteligente e sarcástico. A única pessoa sensata da destemperada família Lannister. Não à toa, Tyrion ganha protagonismo. A atuação de Dinklage é magistral. Tanto que, pela série, o ator ganhou 3 Emmys de melhor ator coadjuvante em 2015, 2018 e 2019. Quando a última temporada de Game of Thrones foi ao ar, Tyrion deixou saudade. Peter Dinklage seguiu interpretando outros personagens em Hollywood e ganhando destaque. Mas em janeiro de 2022, Dinklage ganhou destaque não por uma atuação, mas por uma declaração dada pelo ator que repercutiu na mídia. Dinklage estava inconformado com a Disney por causa da produção live-action de A Branca de Neve e os Sete Anões. O filme traz Rachel Zegler, uma atriz latina, para interpretar Branca de Neve. Até aí tudo bem, a quebra dos padrões tem sido uma constante bastante positiva nas últimas produções da Disney. O problema é que os anões seguiram exatamente dentro dos estereótipos. Peter Dinklage explicou sua surpresa no podcast What the Fuck, conduzido por Mark Maron. Fiquei um pouco surpreso com o fato de que eles estavam muito orgulhosos de escalar uma atriz latina como Branca de Neve, mas ainda estão contando a história da Branca de Neve e os Sete Anões. São progressistas, de certa forma, mas ainda estão fazendo aquela porra de história retrógrada sobre sete anões vivendo na caverna. Que porra vocês estão fazendo, cara? Eu não fiz nada pra avançar essa causa do meu palanque? Acho que não falei alto o suficiente. Todo amor e respeito à atriz e todas as pessoas que acham que estão fazendo a coisa certa, mas eu fico me perguntando, o que vocês estão fazendo? A matéria da Veja sobre o assunto conta que não é a primeira vez que um remake da Branca de Neve desagrada pessoas com nanismo. Branca de Neve e o Caçador, lançado em 2012 com Kristen Stewart no papel principal, foi recebido de maneira negativa. O motivo? A produção decidiu utilizar atores de estatura média para interpretar os anões, com seus rostos transmutados digitalmente em corpos menores. Peter Dinklage tem razão. Os anões em Branca de Neve não representam pessoas com nanismo.
Rebeca, no último bloco, você comentou de você... Toda vez que faz a foto com a Maria Clara, falam que você é a mãe dela. E aí, eu queria trazer assim, pergunta... Que eu acho que é uma pergunta que muita gente tem, que é por que que uma pessoa nasce com um nanismo? Você falou, ah, putz, eu sou a única na minha família. Como que funciona essa relação? Porque, poxa, é natural que as pessoas vejam você do lado dela e falam assim, poxa, então é um traço genético e que você... passou pra frente, ela é sua filha, sabe?
O nanismo é uma mutação genética em que quando vamos chegar na parte do crescimento, não progride. Então, quando a gente tem aquele gene do crescimento, quando está na barriga da nossa mãe e quando a criança está se evoluindo, o bebê está se evoluindo, chega uma mensagem que não é para continuar crescendo os membros. Só que o nanismo não é só altura. O nanismo, as pessoas têm a tendência de achar que o nanismo é só, entre aspas, né, uma deficiência mediante a altura. E não é. O nanismo, ele tem várias características e são mais de 400 tipos.
400 tipos?
Mais de 400 tipos.
E todos eles envolvem algum tipo de deficiência de crescimento, de desenvolvimento em uma fase da infância.
É. Eu tenho três exemplos de 400, senão a gente vai ficar aqui falando...
Sim. Ah, não.
Um hipocondroplasia é o proporcional e ele é o mais levezinho. Tem problemas que são acarretados da deficiência, mas é o mais leve. O acondroplasia, que é o meu, ele é o mais comum, acarretado de um número maior de pessoas problemáticas. É porque eu não gosto de usar essa palavra problema, mas enfim, pessoas problemáticas do que o hipocondroplasia. E o diastrófico, se eu não estiver falando certo, a galera vai corrigir. Mas o diastrófico é o mais pesado, assim, pesado que eu digo, mais complicado.
Uhum.
E tem homozigoto, que não sobrevive. Entendi. Se eu não me engano, esse é o homozigoto. E o número que falam, que é, já fizeram essas contas, que 70% dos casos de casais que venham a ter um filho, 70% das pessoas com nanismo são frutos de casais que não têm nanismo. Entendi. E, pra apavorar mais ainda, apavorar, que eu digo, o que as pessoas não entendem sobre o nanismo, pra gente ver como que é precário essa informação. O nanismo, ele só foi reconhecido, mesmo a gente tendo um cantor maravilhoso como Nelson Ledes, desde então, o nanismo, ele só foi considerado deficiência em 2004.
Quando você falou lá no começo, eu fiquei tão chocado com essa informação, porque, assim, eu tenho o privilégio de, apesar de estar acima do peso, eu tenho uma condição de me movimentar, de frequentar lugares, de... Ainda mais eu sendo um homem branco, hétero, cis e tudo mais, que beleza. Aí, por exemplo, na adolescência eu passei um momento que eu tive, por conta de uma questão de crescimento, que eu tive que engessar as pernas, né? Que me dificultou a parte da movimentação. E nesse pequeno período de semanas que eu fiquei com a perna engessada, ter que lidar com situações do dia a dia ficaram extremamente complexas e eu precisava da ajuda das pessoas. Mas não é porque eu estava com a perna engessada, mas é porque o ambiente não estava acessível.
Não era adequado.
Não era adequado. Mas não era só pra mim. Porque quando o espaço, ele é acessível, ele é acessível pra o maior número possível de pessoas.
Sim.
Eu não consigo imaginar o desafio de uma pessoa com nanismo aonde, sei lá, eu sou canhoto. Eu sou canhoto pro padrão, mas no final eu acabei virando ambidestro. Mas o mundo todo é feito pra pessoas destras.
Uhum.
A torneira, quando você vira da esquerda, é de água quente, não de água fria. Um monte de coisa é feita com a mentalidade. Imagina um universo aonde todas as cadeiras, mesas, cama, tudo, todos os móveis, objetos da casa, tudo é feito por um padrão proporcional que exige que você se adapte a uma realidade diferente. Isso deve ser assim, um absurdo, né?
É, a verdade é o seguinte, eu acho que a própria sociedade, ainda que a ciência avance, ainda que os médicos se esforcem para estudar e achem cada vez mais a resolução, como a gente tem aí do Voxzogo, que é um remédio que tem ajudado muito os pacientes que nascem com acondroplasia e tem tido muito sucesso. Tipo, a Ana Clara, por exemplo, filha da Anique, que é muito minha amiga, e a Ana Clara, como se fosse minha filha, eu falo pra ela ali, que ela gerou e a filha é minha. Tem tido resultados maravilhosos. Eu acho que a complicação tá na sociedade.
Uhum.
Por quê? A sociedade é muito preguiçosa. Ela é muito zona de conforto. E quando a gente fala em preconceito, isso tá muito enraizado. Eu falo isso porque eu lido com humorista 24 horas por dia, fazendo denúncia, chegando pra mim casos gravíssimos, fazendo consultorias para humoristas pra tentar enfatizar o seguinte. A gente, pessoas com nanismo, apesar de cada termos 400 tipos, termos essa problemática da falta de acessibilidade, essa problemática do fetiche, essa problemática do preconceito, da infantilização, eles usam a nossa imagem, o nosso jeito de ser, por nascermos dessa forma, como uma forma de engajamento, como uma forma de ganhar dinheiro, seja numa plataforma de teatro, seja no Instagram.
Sim.
E aí vem a problemática da palavra anão, por exemplo.
Uhum.
Você vê que a própria sociedade, ela se endurece muito pra mudar essa palavra. Porque diz que aprende, que nasceu aprendendo assim. Só que, mas se te causa dor, o problema é seu. Não é só a mim que causa dor. E o problema não é que me causa dor. O problema é que quando a pessoa usa, por exemplo, a palavra anão, seja pra fazer uma piada, seja pra correlacionar uma pessoa com nanismo ou não, ela tá já definindo a pessoa pela deficiência dela. E eu não nego que eu tenho nanismo, nem poderia negar, né? Porque me olha, dá pra ver que eu tenho. Mas o que eu bato na tecla é o seguinte: você não fala que uma mulher é ruiva só porque ela tem cabelo vermelho, ela é só ruiva. Não, sabe? Assim como as pessoas conseguiram progredir contra outros preconceitos, de outros tipos de grupos, né, que passam preconceito como eu, por que que o nanismo não pode avançar pro positivo? Olha, isso me entristece muito, mas eu vou falar. Eu respeito muito as outras deficiências, mas se a gente parar pra refletir, eu gosto muito de ter lugar de fala de outras pessoas com deficiência. Eu já fiz trabalho voluntário em grupos de pessoas com síndrome de Down. Eu fiz trabalho voluntário numa comunidade que na época era, né, em frente à minha escola, quando eu fazia o terceiro ano. Como as pessoas falam, né, escola especial, mas não é escola especial. Era uma escola com infraestrutura para pessoas com deficiência. Eu saía do meu turno, ia fazer trabalho voluntário lá. Então, tipo assim, eu faço palestra voluntária para abrigos e etc. E não é que é isso, mas o nanismo, ela é a única deficiência em que as pessoas não fazem a mínima questão de olhar com respeito. É sempre uma piadinha aqui, uma piadinha ali. É, piadinha que eu digo, tipo, não é uma piada que tá nós três aqui conversando, e aí vocês vão fazer uma pergunta pessoal, sei lá, e vai soltar, porque nós estamos aqui numa conversa entre amigos.
Sim.
Mas é aquela piada que usa o corpo da pessoa com nanismo num palco.
Uhum.
E você pensa, eu não vou a teatro de comédia porque eu morro de medo. Você pensa, se eu estivesse sentada ali, eu sou a única mulher com nanismo.
Sim.
O cara me solta uma piada com nanismo, pensa aonde eu vou enfiar minha cara.
Uhum.
Porque todo mundo vai, quando eu levantar ou acontecer qualquer coisa, vai se virar pra mim. Vai, aí vai ficar, tipo, vai meio que abrir, achar que tem essa abertura de fazer esse tipo de piada. Então, eu acho que quanto ao nanismo, as pessoas precisam entender que não é preciso aceitar, porque ninguém precisa aceitar ninguém. Mas a respeitar é uma coisa obrigatória. Você pode gostar de A, posso gostar de B, dane. Mas eu preciso te respeitar.
Você acha que esse processo, da maneira como você falou, né? Todos esses preconceitos, a questão do fetiche, até mesmo o termo anão que você citou. Você acredita que isso está conectado com um processo de objetificação e desumanização por conta desse termo? Me explico. Quando você fala anão, é como se você estivesse isolando do grupo, entendeu?
Sim, mas isso acontece. É isso que acontece. Porque desde lá da antiguidade, as pessoas com nanismo, elas eram arremessadas. Elas passavam por inúmeras coisas que ridicularizavam nossos corpos. Aí vai vir pessoas que vai estar nos ouvindo ou nos assistindo e vai perguntar, tá, mas os humoristas que têm nanismo e fazem humor? Escolha deles, eu sou individual. E é isso que as pessoas precisam entender. As pessoas com nanismo são seres individuais, com princípios
Sim.
diferentes, escolhas diferentes.
Sim.
Eu escolhi fazer o direito, eu escolhi ser a influenciadora de moda, palestrante, escritora. Aí sim eu posso ser interrogada, você pode falar comigo sobre esse assunto. Mas não tem motivo algum eu ser parada na rua, fotografada, sem eu ver, rir, essas coisas, então eu não tô dando motivo pra isso.
É, o comediante que tá fazendo brincadeira e que tá se expondo e que... Ok, ele sim tá se colocando numa posição onde tirar foto faz parte porque ele é uma figura pública, aonde a brincadeira, a chacota faz parte da profissão dele, mas as outras pessoas não.
Uma vez, porque eu sou assim, eu ainda acredito no ser humano.
Eu também tenho esse problema.
Eu ainda acredito, eu ainda sou nessa. Mesmo depois de passar por burnout, eu ainda acredito.
Estamos juntos.
E aí, uma dessas consultorias, antes de ter dado essa pausa, eu parei um cara, penso, no maior carinho, na maior atenção. Peguei uma apresentação que eu tenho, que é caríssima, que eu faço, que é de muito caro. Eu não cobro barato pra isso, porque é uma consultoria enorme, em que eu explico do início ao fim. E aí eu parei, liguei pra ele, conversei com ele, falei que se ele quiser, ele falou que queria. Fui lá, o cara não me expôs num podcast.
Caramba.
Aí, o que eu faço com um cara desse? Ele falou que tava tudo bem, pediu desculpa, pediu perdão, papapá. Aí eu comecei a seguir ele no Instagram. Deixei ele fazendo as piadas dele, tudo certo. Quando, um nada, um dia aleatório, ele me reposta um vídeo dele participando de um podcast. Quem é a pessoa que tá dando engajamento? Eu. Ele não citou meu nome, mas ele citou tudo que a gente conversou. Ele citou, como Panã me parou e quis me dar lição de moral. Falou um monte de coisa comigo, que não sei o que, não sei o que lá. Você falou um monte de coisas assim. Eu falei pra ele, cara, desiste, você. Tchau. Foi o que eu falei pra ele. Se não é amor, você não aprende, vai aprender na dor. Então, tipo assim, sabe? Quando eu falo aprender na dor, as pessoas pensam eu no ar ameaçador. Mas já não. Você vai lá, do nada você encontra o amor da sua vida, vocês vão lá e pé, transam. Pode vir uma pessoa com nanismo. É o quê? É o céu que
te preparando, né?
Te preparando pra você ser uma pessoa melhor, cara. Pelo que você fez com outras pessoas com nanismo. Tá mostrando, ah, tava rindo de fome, aí veio com você. Não que antes que as pessoas com nanismo, que as pessoas, o grupo de pessoas com nanismo tem rixa também, tá, gente? E coisas que eu falo que as pessoas não gostam. Não que ter um filho com nanismo seja um peso. Pelo contrário, nós estamos como qualquer outro. O que eu tô querendo dizer é que como ele tá rindo agora, lá na frente ele não vai rir. Ele pode vir a ter um filho com nanismo.
O preconceito dele vai pesar pra ele, né?
Vai pesar na consciência dele Porque assim como ele tem vergonha, é assim como acontece com relacionamento. Vários caras já apareceram na minha vida, lindos, maravilhosos, achando que vão abalar bangu comigo. Eu sinto cheiro de fetiche no ar. Aí vão perguntar, sente? Já caiu alguma magia? Já caí. Já achei que era o príncipe do cavalo branco que tava me amando por ser quem eu sou. E chegou lá na frente e descobri que tinha vergonha de mim, e etc e tal. Aí que eu fiz, sofri igual uma corna, depois eu melhorei. Acontece, porque a maioria do preconceito contra as pessoas com nanismo é muito mais do que as pessoas vão achar sobre a pessoa que tá se relacionando, seja sendo amigo ou namorado, do que a própria pessoa. Eu prefiro acreditar assim. Porque hoje, se você parar pra pensar, o padrão já não é mais o padrão. Não existe mais. Você vê nos desfiles de moda. Não é mais só magra, olho azul, loura. Não é mais assim.
Praia, sentada do lado do pai, Maria Clara veste seus óculos e sai correndo em direção ao mar. Eu vou dar um mergulho, diz a garota de 12 anos com nanismo, que é uma sensação no YouTube. Assim que mergulha, o cenário do vídeo vira o fundo do mar, todo ilustrado e colorido. Maria Clara nada até Tritão, o rei dos mares, e descobre que ele está triste. A partir daí, ela começa a trazer vários presentes para alegrar o novo amigo, o salgadinho e o refrigerante do pai, inclusive. No final da história, Leonardo, o pai de Maria Clara, também mergulha, encontra Tritão, mas o rei dos mares acaba não indo muito com sua cara. Ele acaba sendo transformado em uma sereia, para a diversão da Maria Clara e das crianças que a assistem. O vídeo divertido, cheio de animações e interações, foi publicado em outubro de 2022. 2 meses depois, já contava com mais de 500 mil visualizações. Aliás, o canal de Maria Clara no YouTube, o MC Divertida, tem 12 milhões de seguidores. Em entrevista ao canal Universa, Claudiene, a mãe de Maria Clara, conta que a filha brincava de fazer vídeos desde os 4 anos com os celulares dos pais e dos avós. Quando ela tinha 8 anos, os pais resolveram gravar o primeiro vídeo para o canal. Foi um sucesso! Com a participação dos pais e das amiguinhas, os vídeos de Maria Clara têm milhares de views. Alguns chegam a ter mais de 2 milhões de visualizações. Não é à toa, a alegria de Maria Clara é hipnotizante. Para a construção desse mundo divertido, os pais de Maria Clara foram fundamentais. Em entrevista ao site da Universal Wall, Claudiene conta: seria mentira se eu dissesse que quando estava grávida, estava preparada, que o bebê que viesse estava tudo certo. A gente espera aquele bebê de revista. É diferente para Maria Clara. Ela nasceu pequenininha, ela é amada pequenininha, ela tem toda uma estrutura familiar que apoia e está do lado dela para o que der e vier. Ela sabe que tem a opinião dos outros, mas que a opinião mais forte é a dela e das pessoas que a amam. Se o outro falar alguma ofensa, a gente fica com pena. Que ele não teve educação, que não tem amor no coração. Claro que não é da noite pro dia, foi todo um processo de transformação no meu coração e no do Léo. Quando o primeiro vídeo estourou e começaram a chegar os comentários de haters, nossa, como era difícil ler. O primeiro recadinho feio que chegou, Maria Clara estava do meu lado. Pensei, e agora? Ela viu. Então ela me disse, mamãe, não liga pra isso não. Só apaga e aí a gente reza pra pessoa. E passou. Claro que demorou um tempo pra gente se acostumar a ler uma pessoa falando que sua filha é feia, que sua filha não sei o quê. Havia um medo muito grande de expor essa pequena e a machucarem, mas eu não ia apoiar minha filha. Superamos nossos medos pra dar força pra ela ser quem ela quer ser. Vale muito a pena assistir aos vídeos de Maria Clara e conhecer ela e sua família. É bonito demais ver a alegria de uma criança com nanismo impulsionada pelo amor à sua volta.
Rebeca, queria saber de você como que foi, principalmente o período de adolescência, né, na sua vida. Por que que eu quero trazer esse momento? Porque é um momento relativamente cruel pra todo mundo, né? Independente de qualquer coisa. Mas eu imagino que pra você, por ter uma deficiência, isso possa ter agravado de alguma forma. Pode contar pra gente como que foi essas relações, como era na escola, como isso, de certa maneira, te preparou pra uma vida adulta?
Por mais que pareça, por ter uma deficiência, ter sido uma coisa mais pesada, não foi. Sempre as pessoas me perguntam isso. E aí eu vou te explicar por que que não foi. Porque os meus pais, eu fui a terceira filha. Em vez deles criarem um método pra criar uma pessoa com uma deficiência, com nanismo, eles mantiveram a receita familiar deles. E aí, eu não me lembro de episódio nenhum da minha vida em que me sentaram pra me contar que eu tinha nanismo.
Ah, isso é sensacional, né?
Eu não lembro, tipo assim, você tem nanismo. As dificuldades da sua vida vão ser tal. Nunca. Como aconteceu da escola pra adolescência, por exemplo? Minha mãe, ela sempre, antes de eu ir pra escola, ela lembrava, ela me arrumava inteira, me influenciava a me maquiar, me dava um beijo e falava o quanto eu era linda. Filha, você é linda, você tá maravilhosa, fazia penteado, não sei o que, você é linda, maravilhosa, perfeita, tal, tal, tal. Ela faz isso até hoje. Mas também quando eu tô desarrumada, ela fala, pelo amor de Deus, ela vai se deitar. Ou ela levanta ou ela acaba nesse nível. Aí, como isso nunca foi apresentado pra mim, até hoje, o que as pessoas falam ao meu respeito é o que elas falam ao meu respeito. Sim. Não é o que eu sou de verdade. Então, eu aprendi muito isso. Então, na minha primeira escola, por exemplo, era uma escola muito pequena. Não tinha pessoa com deficiência, que eu me lembro. Ou se tinha, era uma só. Eu não me recordo de ter pessoas com deficiência nessa escola. Eu acho que devia ter algumas, muito poucas. Assim, eu acho que tinha, sim. Tinha irmã de uma amiga minha, mas poucas, muito poucas.
Sim.
Então, era uma normalidade eu fazer tudo. O que que acontecia? Tinha aqueles trepa-trepa. Trepa-trepa, gente. Brinquedo,
sim.
Tá?
Ah, é. Não, porque cada região do Brasil, às vezes, tem um nome diferente e tal. Mas é trepa-trepa. Aqui, tá, pra gente, também é trepa-trepa.
Trepa-trepa. Vocês lembram que é trepa-trepa, né?
Eu?
É tipo um quadrado que sobe, sobe. Sim. E você vai subindo.
Tem um umas de barras de ferro, né? Era um dos meus brinquedos favoritos de infância, o trepa-trepa. Eu tenho que tomar cuidado também, porque se eu falar assim, nossa, eu adoro trepa-trepa. Aí pega mal, né? Não, mas é isso aí.
Era esse brinquedo. Era um brinquedo que todo mundo subia e eu não tinha elasticidade, se a perna é curta.
Uhum.
Então, o que acontece? Eu pedi ajuda pros amigos. Eu não podia subir, porque eu tive hidrocefalia também. Eu tenho uma válvula na cabeça. Uhum. Então, o risco de eu cair era gigante. Nossa. Eu não tava nem rico. Eu sempre fui pirueta. Então, os meus amigos, eles sempre me ajudavam. E aí, tinha um brinquedo muito maior, que era o que todo mundo gostava, que era o foguete. Não sei se vocês lembram. Uhum. Que também era de barra de ferro.
Sim.
Só que tinha um escorrega.
No final, aí você descia.
É isso aí.
Aí, minha mãe falou pra mim o seguinte: filho, olha só, já que é perigoso você subir pela escada e você quer subir no foguete, faz o seguinte, mas não fala que foi o que eu ensinei, não. Vai pelo escorrega. Porque você sobe devagarzinho no escorrega, chega lá em cima, você toca seus olhos e depois é só você descer de novo.
Uh-huh.
Dito e feito. E aí ela sempre foi me ensinando a ter essas independências.
Uh-huh.
Por exemplo, a minha casa, tipo a casa dos meus pais, as casas dos meus pais, ela não é adaptada.
Uh-huh.
Por quê? Porque minha mãe, ela fala, cara, a única adaptação que eles fizeram foi uma cama mais baixa, não é de criança não.
Uhum.
Era só uma cama um pouquinho mais baixa.
Uhum.
E essa cama era só pra dar liberdade de ir e vir, porque a outra cama tinha que correr, pegar impulso e subir.
Uhum.
Então, tipo, era muito mais cansativo. E eu tenho um banco espalhado pela casa toda. É óbvio que vai chegar um tempo de idade que eu não vou ficar conseguindo subir em banquinho toda a vida toda. Só que, na cabeça da minha mãe, do meu pai, cara, eu vou te preparar pro mundo. O mundo, sim, vai demorar muito pra avançar. Então, se eu vivesse num berço de ouro, em que tudo, cadeirinha pequena, mesinha pequena, tudo pequeno, miniatura, pra tudo eu ter acesso e conforto, o mundo ia me dar um tapa. Eu não ia conseguir andar na rua. Eu ia levar um tapé pra cara e eu não ia cair. Eu já...
Nossa, eu já amo seus pais, tá? Tudo que você tá falando, nossa, caramba, os pais delas são muito da hora. Manda um beijo pra eles.
Eles são chatos.
Não. Mas assim, nós que temos pais maravilhosos, eu também acho meus pais maravilhosos. No processo de educação, em vários momentos eu achei eles chatos. Mas hoje eu tenho consciência de como maravilhosos eles são, mesmo achando eles chatos. Eu vejo os defeitos deles e acho eles maravilhosos. Só manda um beijo, só, porque eles são lindos.
Eles são lindos, eles são os amores da minha vida. Eu escolheria 30 mil vezes se eu tivesse que escolher. Minhas irmãs também são divinas, gente. Se vocês quiserem ver Gisele Bündchen, versão brasileira, nível 2.0... podem conhecer as minhas irmãs. Eu não babo muito o ovo delas na frente delas, porque sabe como é que é?
Não, tem que colocar no lugar também.
Mas eu dou graças a Deus que eu tenho irmãs, eu amo ter irmão. A gente brinca, ficava na porrada quando a gente era mais nova, mas não tinham pena de mim, me batiam mesmo, eu batia também, eu mordia, eu não tinha força, eu mordia. A gente, cara, só que uma coisa que a minha mãe obrigou, a gente fala, ela pegou, a gente fica sacaneando ela, que a gente fala que ela obrigou, pegou um laço, amarrou as três e falou, vocês vão ser amigos pra sempre. Quando eu e seu pai não estiver aqui, vocês vão ser amigos pra sempre.
Ah, que fofo.
Mas eu acho que esse laço que minha mãe ensinou muito pra nós três, se faz muito, pra mim, gratificante, porque eu tenho minhas irmãs, assim, a felicidade das minhas irmãs são as minhas, e elas são minhas maiores, assim, protetoras. Se alguém chegar, alguma, fizer qualquer coisa na internet, sei lá, tem um hater lá, sacaneando na cabeça, barril, sei lá, fazendo coisa, minha irmã vai, barril é você, seu escroto, tipo, aí se arruma defeito, eu sou idiota, se eu se veste mal, sei lá, alguma coisa assim, sou brega. Então, tipo assim, meus cunhados, eles me defendem muito, eu adoro sair com eles, amo. E assim, eu tenho um ciclo de amizade hoje que eu acho muito pequeno, eu sou conhecida com muita gente, eu sou muito falante, eu sou muito comunicativa, mas amigo hoje eu conto no dedo. Eu tenho muito amigo homem, muito.
Ah. Adorei a expressão facial.
Muito. Eu adoro ter os amigos, assim, porque os meus amigos são... Eu tenho os melhores amigos, assim, por exemplo, você tá o nome dele agora, que é aleatório, Gabriel. Gabriel é como se fosse, tipo... Cara, Gabriel é... Ele agora nem tá aqui, né? Ridículo. Ele se mudou pra São Paulo. Mas ele é, aleatoriamente, aquele meu amigo que, tipo assim... Dane-se o que tá acontecendo ao redor. Se tá todo mundo olhando, se não tá olhando, ele me abraça, tira foto. Aí a gente vai pra praia, ele faz book meu. Tipo assim, acontece alguma coisa na minha vida. Ele é a primeira pessoa a falar... Quando isso acontecer, você vai lembrar de mim, porque eu vou estar na primeira fila te aplaudindo. Ele é assim, sabe? Tipo assim, você, ele fala que eu sou linda. Enfim, eu tenho vários amigos, assim, dessa forma. Eu tenho o Pedro, que fez faculdade comigo. Tenho o Danda, tu sabe, tenho minha melhor amiga, que é Daniela, que é minha melhor amiga, assim, muito minha melhor amiga, melhor amigaça. Daniela é, tipo, a pessoa que eu sou mais transparente, assim, que ela olha pra mim e fala, tá pegando esse B.O. aí. Tenho Clarice, Isabela, que são minhas melhores amigas também, assim, cara, são pessoas que eu conheci na minha época, quando eu era da igreja, e não sou mais, assim, não frequento mais a igreja delas, mas são minhas melhores amigas, assim, que eu sei que eu posso contar de olhos fechados.
Legal.
São minhas intercessoras de oração. Então, eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade. Também tem uma outra amiga que eu não posso esquecer, que é Kenya, que ela também tem nanismo e ela é a presidente do canal de nanismo do Brasil. A mulher sabe tudo sobre nanismo.
Ah, que maravilhosa.
Maravilhosa, me conhece desde que eu tenho 12 anos, me transformou em ativista. Ela é incrível, maravilhosa, perfeita. Kenya, te amo. Ih, se eu esqueci de alguém, me desculpa, porque eu sei que vai dar um...
vai sair treta.
Se não faz o seguinte, se você esqueceu de alguém, a gente fala que cortou na edição. Porque de propósito, a gente cortou dois nomes na edição. E aí pode ter sido exatamente da pessoa que ficou magoada.
Óbvio, obrigada. Eu amo os meus amigos, assim. Eu sou grata por todas as minhas amizades. E a única problemática da minha vida é o preconceito. E aí as pessoas perguntam, você faz preconceito? Eu falei, não. Aí vem os ativistas, eu falo 0,5 ponto, não tem nada a ver com a minha vida, de plantão, que também tem a mesma deficiência e tal. Ai, ela não sofre, ela é perfeitinha. Mas não, mas parou pra pensar, se eu ficar a minha vida toda sofrendo pelo preconceito, eu não vou viver. Então eu falo que eu vivo o preconceito. Ele tá acoplado no meu dia a dia. Mas tem dias que eu tô assim de fazer um barraco, eu vou lá e faço. Tem dia que eu tô com fone de ouvido resolvendo a minha vida, eu tô lá e a pessoa tá lá fazendo o que ela quiser, brigando com ela mesmo. Tentando com a toxicidade. Sabe por quê? Isso serve pra tudo. Não só pra pessoas com deficiência. Quando as pessoas, elas são ruins ou tóxicas, essa toxicidade, ela tá com ela. E a gente, ela só... A gente que tá perto, ou a gente que tá ouvindo, ou a gente que tá lendo, a gente só ingere se a gente quer.
É isso aí.
Então, é igual relacionamento abusivo. Aprendeu um, aprendeu dois, aprendeu três, eu sei que é difícil. Eu já pensei. Então, tudo certo. Eu sei o que que é. Então, tipo assim, todo mundo vai te dar uma... sai. Não. Existem diversos fatores. Mas você só sai dessa situação se você quiser. E você só ingere essa toxicidade que a pessoa fala se se você quiser. Então, tipo assim, quando eu tô afim de dar uma discutida lá, barraco, fazer ativista momentânea, eu vou lá e falo, ó, chega, pelo amor de Deus. Aí eu vou, arranco o celular, mando mostrar a foto que tirou, falo pago, tiro foto da cara da pessoa pra fazer processo e botar na minha composta dinheiro, tipo assim. Agora, se eu não quiser, eu faço o quê? Vivo minha vida, que é a melhor coisa que eu faço. Eu só não gosto, por exemplo, quando eu tô na praia. Antigamente, eu usava short, porque eu tinha muito medo de ser fotografada.
Uhum.
Eu não gosto de ter meu corpo como fetiche.
Uhum.
Eu gosto de ser desejada.
Sim.
Por quem eu quero.
Lógico.
Óbvio, a gente quer ser sério, a gente sabe, eu viajo super sexy. Mas eu não quero que aquelas pessoas nojentas, eu falo nojenta porque é nojento como as pessoas me objetificam o corpo da pessoa com nanismo.
Sim.
Então eu não quero que essas pessoas olhem pro meu corpo, ficam na praia tentando tirar foto, pra depois sei lá o que, vender essa foto ou tirar, entrar no site. Não quero, óbvio. Aí as pessoas falam, ah, mas você é livre. O erro tá na pessoa, sim, mas se eu puder me proteger, eu me protegi. Porque a partir de hoje, eu uso biquíni na praia, mas eu fico, né, é horrível, gente, fica com aquele radar que assim, ó.
Você não relaxa nunca, né?
Não, uma vez minha irmã jogou a câmera na praia do cara. Jogou não sei aonde, o cara tá tirando foto.
Caramba.
Minha irmã olhou, viu o flash, falou, eu quero ver essa foto. Tá, tá, tipo, a câmera dele. Então, tipo assim, é que eu digo, não, a problemática do nanismo é óbvio, que vai vir muitas pessoas comentarem. Ah, mas não é... Não é só sobre o nanismo em si, não é só sobre uma altura. Poxa, tem muita complicação respiratória, tem a hidrocefalia, tem a mobilidade reduzida. Tem várias situações em que não é só sobre a altura. Mas eu escolhi viver uma vida mais leve com o que eu tenho a me oferecer. Eu fiz cirurgias, eu passo por diversos problemas do meu dia a dia da falta de acessibilidade, mas eu não posso viver numa bolha de luto eternamente. E é isso que eu tenho que passar para as mães. Entendeu? E quando recebe o diagnóstico, viver um dia após dia. Porque hoje a internet, você já viu, hoje o Google é assim, tô com uma dor na minha sobrancelha direita. Aí você bota dor na sobrancelha direita, AVC certo.
É, isso aí. Vida. Exatamente.
Ah, senhora.
Sacanagem.
Não é?
É isso
não
mesmo.
É triste.
E aí, pra terminar, eu sempre aconselho as mães, pra terminar essa fala, de que as pessoas que... Não é pra comparar, eu tenho um filho com nanismo, é o seu mesmo nanismo, é o mesmo tipo de nanismo. O que eu faço? Eu falo, cara, vive a sua receita. Eu andei com 3 anos, ele pode andar com 3, com 4, com 5, com 2, ou com 1, ou com 8 meses. Não compare. Vai haver dificuldade? Pode haver. E se haver, viva isso, esses momentos, na hora que eles tiverem que viver. Não antecipe a dificuldade. Não apresente o preconceito, a condição da pessoa, da deficiência da criança para ela mesma. Porque a gente tem eu vejo crianças com 10 anos, sei lá, 8 anos, com problemática já disso, de falta de aceitação. Porque, na verdade, os pais que não aceitam.
Exatamente.
E eles não vão falar isso. Porque, né, pai, amor de mãe, pai, são muito grandes, são avassaladores. Você não é mãe pra entender. Ok. Você é tudo aquilo que você respira e convive. Olha, eu sou dessa forma porque eu convivo com minha mãe e meu pai, com as minhas irmãs, em que me dão injeções diárias de autoestima. E é por isso que eu sou assim. Amigos que estão sempre pra cima, curtindo bares, etc. Dança, Belo, Jucinho, sei lá, Dennis DJ. Eu tô indo, eu tô curtindo, sertanejo, Henrique Juliano. Aonde tiver música, eu tô indo. E eu vou porque eu respiro aquilo que eu gosto. E que as pessoas estão ali me ensinando, me ajudando, me impulsionando. Então, impulsione seu filho, impulsione seu colega de trabalho que tem alguma deficiência. Impulsione as pessoas. Chega de ficar tentando moldar, tentando apagar a pessoa porque acha que a pessoa tá brilhando mais que você. Você entrou por outro assunto, né? Mas enfim, é isso.
Maravilhoso.
Publicado no seu perfil no Instagram, Rebecca mostra suas fotos de criança. Uma versão da música Somewhere Only We Know, do Keen, é a trilha do vídeo. Na tradução, o nome da música diz Algum Lugar Que Só Nós Conhecemos. As fotos passam junto com um texto. É uma carta, uma conversa entre Rebecca adulta e sua versão na infância. Se eu pudesse conversar com Rebecca criança, a gente continua apaixonada por nada? Muito! A gente realizou algum sonho? Desfilamos no São Paulo Fashion Week. O nanismo começou a nos incomodar? Pelo contrário, virou nosso propósito. E no amor, achei meu príncipe? Pausa na sequência de fotos e textos para entrar um vídeo de Rebeca à beira-mar. Os ventos batendo nos cabelos e no vestido verde claro, solto. Sensação de liberdade e leveza. O texto volta. Ainda não acertou no príncipe, mas no amor próprio, mais do que nunca. A gente é feliz? Muito. E sabe por quê? Por quê? Porque você sempre esteve aqui, nunca me deixando sozinha. O vídeo termina com Rebeca adulta rodopiando na praia. Aqueles rodopios de felicidade que a gente faz quando se sente feliz e livre. Rebeca é livre e feliz.
Rebeca, vou te perguntar isso porque você me deu essa liberdade e eu quero saber.
Não me envergonha, Mauri.
Não, eu queria entender, na verdade. Porque eu nunca saí com uma pessoa com nanismo. E eu ainda tenho uma vida inteira pela frente e isso pode acontecer. Eu não queria dar mancada com a pessoa, né?
É uma boa pergunta.
Eu queria entender como que é, por exemplo, se relacionar sexualmente com uma pessoa com nanismo ou uma pessoa que não tem nanismo. Como que é o encaixe de tudo? É isso aí?
Na horizontal todo mundo é igual?
Na horizontal todo mundo é igual. Não tem diferença. Acho que a diferença é que não é tão padrão, não é tão tradicional.
Uhum.
Assim, mas não tem diferença, não.
Não preciso me preocupar com nada, é só seguir meu coração.
É só você ser leve. Porque eu acho que é isso que falta. Menos dedos no sentido...
Não precisa faltar dedos.
Dedos são positivos, mas não precisa chegar...
Pisar em ovos.
É, não precisa pisar em ovos. Então eu acho que é isso. Assim, o problema do relacionamento com a pessoa com nanismo, eu já passei por isso. Eu sou hétero.
Uhum.
E não tenho problema nenhum em dizer isso, porque eu tenho amigos que não são e eu amo. E eu, se um dia eu vier me apaixonar por uma mulher, tá tudo bem também. Uhum. Tudo certo. Mas atualmente eu gosto de homem, macho.
Uhum.
E aí, eu sempre me relacionei com homem e sempre me tive alguns amores e, tipo, alguns relacionamentos não tão legais.
Acontece.
E aí, a gente, eu percebo hoje, com uma visão de mulher mais velha, de que as pessoas com... O problema não tá nem na pessoa. O problema não é a pessoa.
Uhum.
O problema é o que a sociedade maquia na percepção. Então, tipo assim... Então, isso causa desconforto pra própria pessoa que sai com você. Então, tipo assim, já aconteceu isso comigo. Quando tá só eu e a pessoa, sei lá, algum lugar em que não sejam muitas pessoas. Cara, o cara chega pesadão. Tipo assim, cara, chega e etc. Aí ele vai... Vai lá, primeira vez a gente fica, né? Começa a ficar e tal. E aí aquilo, ele vê que eu sou uma pessoa legal e etc. Deu match e tal. A gente continua ficando. Simplesmente, quando começa aquele negócio, ah, vamos passar um barzinho, vamos pra uma sociedade, vamos uhum. pra. A coisa já começa a marcar. Por quê? Porque o problema não é a pessoa. O problema é o que a própria sociedade e o que, que a própria família,
sim.
a sociedade, as pessoas ao redor, os amigos, vão ocorrer. Apresentar ele, porque tipo assim, pensa, isso já aconteceu, tipo assim, eu chegar lá, apresentar minha namorada, aí você não apresenta uma pessoa padrão, apresenta uma pessoa com nanismo, vai vir aquelas piadinhas, tá. Então, consequentemente, você se bane, cara, melhor não, porque, só que hoje, eu penso, o seu sentimento e o que você pensa, as pessoas não têm nada a ver com isso, sabe?
Sim.
Então eu vou falar uma coisa muito pesada, quem deixa de se relacionar com alguém, seja com um homem, que goste de um homem, ou que uma pessoa gorda, ou uma pessoa presa, ou uma pessoa com nanismo, já deixou de se envolver com algum tipo de dessas pessoas, que são as pessoas que sofrem preconceito na sociedade, algum deficiente. Por isso, cara, você deixou de ser homem, você deixou de ser mulher, você teve totalmente o seu caráter desmascarado aí. Porque não é possível que um medo consegue banir um sentimento, um desejo que você tenha em fazer alguma coisa por um achismo de algo.
Uhum.
Sabe? Eu nunca tive isso. É óbvio, porque ela vai falar, porque ela já tem um nanismo, ela sabe como é. Não, não é, sabe? Eu nunca tive. Uma vez eu já fiquei com uma pessoa que todo mundo falava, olha, escroto, não sei o quê. sei lá. Eu sou muito assim, eu não julgo a pessoa antes da pessoa provar pra mim que é.
Uhum.
E aí, ah, fulano é assim, fulano é problemático, fulano não pisa nisso, não pisa naquilo, eu fui assim, fui liberdade e borboleta única, cheguei lá, meti o pé, mergulhei no Maragogi, como se nada estivesse acontecendo. O que aconteceu? O mergulho parecia Maragogi, mas na verdade era final de ramo. Aí esse cara na pedra. Foi tão profundo que quando cheguei, já vi, eu falei, não. Mas aí acontece, a culpa foi minha. Eu que aprendi.
Sim.
Eu que estive ali porque eu quis. Isso é uma coisa que eu carrego comigo. Eu bato muito. Então, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte. Seja que você fosse com qualquer pessoa, qualquer mulher que você for flertar, qualquer pessoa que você for flertar,
uhum.
qualquer pessoa na sua vida, que você, se um dia se interessasse por uma pessoa com nanismo, você pra todo mundo, ai, naturalmente. Entendeu?
Sim.
Como se nada estivesse acontecendo.
E tem uma questão da maturidade também. Sei lá, que pessoa desistir de ser feliz, de gostar de alguém por
se entregar,
de como
né?
as pessoas vão reagir, é tolice. Aproveitando o ensejo da pergunta do Mauri, eu vou fazer...
Não quis invadir intimidade, tá, Rabel? Mas é, só pra complementar, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa que pergunto muito. Então,
pode perguntar.
Eu pergunto... Não, não, pera, se eu estivesse lá saindo com uma pessoa com nanismo, se eu perguntar pra ela o que eu posso fazer ou não, tá de boas também. Eu posso chegar e falar, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Seria uma boa saída, por exemplo?
Eu acho que eu também tenho vontade. Se ela não quiser, ela que vai falar.
Fechou, é então. Beleza. Obrigado, Rebeca.
E chavecadas ofensivas. Por exemplo, os melhores perfumes vêm nos menores frascos. Já ouviu umas porra dessa?
Já, mas isso não me ofende.
Não te ofende? É, depende do tom e depende da pessoa.
É, tem um cara, por exemplo, que tá me enchendo um saco no Instagram. Primeiro ele falou assim, ai, ele é um cara, gente boa. Cara maneiro, bonito. Ah, não sei o quê, tipo, vamos fazer alguma coisa. Eu queria muito te conhecer. Só que eu falei, mas aí, pô, o cara quer me conhecer, deve ser pra... Cara, tem um projeto e tal. Eu falei, ah, deve ser maneiro. Deve ter algum... Conhecer e tal. Eu falei, pô, vai ter um evento em Niterói. Eu pensei, falei, ah, vai ter um evento na minha cidade e tal. Um evento maneiro, de música e tal. Vai ter lá e tal. Ver os ingressos. Ah, não. Vamos no cinema? Não. Aí eu já entendi, entendeu? Eu sei onde eu tô pisando porque eu investigo. Eu não sou aquela... E eu não saio com pessoa que eu nunca vi na vida. Isso é muito perigoso. Sim. Não façam isso. Não façam isso. Não, não vê uma pessoa na internet e... Vem pra minha casa. Não, não faça. Isso é super perigoso. Eu só saio com pessoas que, tipo, eu conheço, que eu sei... E também que eu sei que vai, talvez, ter alguma coisa pra frente. Eu também não sou assim, Deus dará A, B, C, D, E, F, né? Uhum. Porque é complicado.
eu perguntei dos chavecos na vida real, né? Que a pessoa ali, ali no barzinho e tal. Tem muita gente que tem essas cantadas furadas. Eu já ouvi cantadas de homem, não tô falando que eu sou uma pessoa...
Desculpa mega, aí, né? Caraca,
tem que tirar um pouco desse mel. Mas, assim, não, mas é que eu já ouvi cantadas de homem, de mulher. Todo mundo tem umas cantadas. Tem umas cantadas dessas assim? Você é um anjo, por quê? Porque você caiu do céu. Sabe, seu pai é um pirata porque você é um tesouro.
Cara, eu vou falar uma coisa. As pessoas aqui podem até achar, tipo, uma sala se acha. Mas não, não, não. Eu sempre falo das pessoas que eu tenho um problema, que é olho e dente, sorriso.
Uhum.
Eu tenho um probleminha, e cheiro, eu tenho um probleminha com essas três partes, que eu acho que eu passo um pouco esse chaveco, porque comigo é assim. Bate, tipo assim, se a pessoa tá me olhando, tá lá, eu gostei, eu falei, eu vou ficar, eu vou bater o olho e...
Vou dar sinais.
O flare. É, o meu flare é no olho mesmo, assim, no olhar. Eu acho isso. Eu não dou muita sensibilidade pra essas coisas. Então, acho que as pessoas já sabem. Se eu sou na rua, eu não sou assim, ó. Eu acho que por eu estar tão acostumada com a minha profissão, na rua todo mundo fala que eu sou assim, ó.
É mesmo? Eu não esperaria isso de você.
Todo mundo fala, nossa, você... As pessoas que não me conhecem falam, por exemplo, as pessoas que me veem na rua e me reconhecem, falam, cara, eu olho pra você, eu disse, até comecei a tirar uma foto, te pedir alguma coisa pra você, porque você parece uma pessoa tão séria na rua. Porque eu ando assim, eu acho que... Não sei se eu tô com fone de ouvido. Já me falaram e você, consequentemente, esbarra naquele espelho, assim, de uma loja e você vê. Eu geralmente tô assim, tipo...
Cara fechada, assim, não muitos amigos.
É, porque as pessoas normais devem achar que a gente tem que andar assim, ó.
Sorrisão aberto.
E eu não ando assim. Eu sou mais, tipo... Então, geralmente, eu tô conversando e sempre as pessoas querem conversar comigo mesmo em bar, com assunto sério. Então, tipo assim, geralmente eu tô assim, ó. Entendeu? Geralmente eu tô, tipo... Eu já escuto muito, então, tipo assim, eu tô muito, tipo, lá, falando pra caramba.
Muito bom, muito bom.
gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Não se esqueça de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção é da Laura Canteiras. A apresentação é do Tato Tarkan e do Professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são da Lilian Martins e do Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins. A direção de atores é do Professor Mauri. E vocês ouvem a minha voz, Clarice Espíndola. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.